E seguindo a nossa conversa sobre as eleições do último domingo, hoje o Expresso 89 conversa com o deputado Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, que é também médico sanitarista. Ele foi reeleito deputado estadual com 47.533 votos e repete agora o resultado obtido em 2018, em que ele foi o deputado mais votado em Cuiabá. Ele recebeu dessa vez 22.356 votos dos eleitores da capital. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada por falar conosco, muito obrigada por nos atender. A gente sabe que o senhor estava aí no meio de uma reunião importante, né? E que veio aqui conversar com a ouvinte e ouvinte da Rádio Assembleia. Boa noite.
Boa noite, boa noite, Tayana. É um prazer falar com vocês, viu? Sempre à disposição.
Muito obrigada mais uma vez. Bom, deputado, eu queria começar a nossa conversa abordando alguns assuntos mais recentes, imediatos. Com a retomada das atividades aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de lei orçamentária anual entrou em tramitação na Casa na sessão dessa terça-feira, e o senhor criticou a estimativa de receita que foi apresentada pelo governo nesse projeto, né? A gente sabe que uma equipe técnica da Assembleia produziu um estudo analisando esses dados. O que, que o senhor pode dizer que esse estudo apurou até o momento? O senhor já teve contato com ele?
Bom, na quarta-feira mesmo, nós fizemos uma reunião no Colégio de Líderes para já fazer uma primeira avaliação do projeto de lei que o governador encaminhou e que seria lido na sessão de quarta. Eu tenho insistido já desde 2019, desde o primeiro ano do nosso mandato, que os projetos de lei orçamentária encaminhados pelo governador, eles sempre, sempre subestimam a arrecadação do Estado. Eles sempre mandam um projeto de lei prevendo uma arrecadação menor daquela que realmente acontecerá. Isso para poder ter margem para distribuir os recursos que o Estado arrecadar de acordo com a sua própria vontade, sem o controle que a Assembleia deve fazer. Foram 3 bilhões no orçamento de 2020, foram 4 bilhões no orçamento de 2021, foram 7 bilhões no orçamento deste ano de 2022, e a previsão calculada pela equipe técnica da Assembleia, da Comissão de Orçamento da Assembleia, é de que o atual projeto para 2023 subestima em 5 bilhões de reais a arrecadação de 2023. Trabalha com a previsão de arrecadação inferior à arrecadação que irá acontecer em 2022. Isso é muito ruim, porque a Assembleia vota uma peça de orçamento fictícia, que não reflete a realidade, e dá uma margem enorme para o governador, na medida em que a arrecadação vai acontecendo e ela vem a mais do que o que está previsto no orçamento, ele vai distribuindo os recursos de acordo apenas com a sua vontade, sem a opinião da Assembleia, sem o controle que a Assembleia deve fazer. E aí algumas áreas ficam bastante deficitárias, sem recursos, pelo fato do governador priorizar investimentos naquilo que interessam aos ricos. Ele não prioriza investimento naquilo que interessa aos pobres, que é a saúde pública, por exemplo, que é a assistência social, que é a agricultura familiar. Então é essa distorção que, mais uma vez, nós identificamos no orçamento e que eu espero, desta vez, exatamente em função da criação dessa equipe técnica que a Assembleia fez, eu espero, sinceramente, que dessa vez o conjunto dos deputados percebam que a gente não pode aprovar o orçamento dessa forma.
Certo. E, deputado, nós entramos em outubro, hoje é o dia 6. Esse é particularmente um mês em que o mundo, né, se volta para o debate sobre a prevenção do câncer de mama, com ações através da campanha Outubro Rosa. E foi a partir de uma audiência pública aqui na Assembleia, né, que debateu as dificuldades dos pacientes com câncer em Mato Grosso, que o senhor propôs a criação de uma Câmara Setorial Temática, uma CST de assistência aos pacientes oncológicos, que foi instalada em junho aqui no Parlamento. Bom, sobre esse assunto, primeiro eu queria perguntar quais foram as principais questões diagnosticadas naquela audiência que suscitaram, que provocaram a criação dessa Câmara.
Sim, sim. Esse problema é gravíssimo. Antes da pandemia, eu havia apresentado um requerimento para ter acesso a informações da Central de Regulação do Estado sobre a quantidade de pessoas que estariam na fila aguardando a realização de algum procedimento. Cirurgia, consulta especializada, exame especializado em todo o estado. E haviam 300 mil pessoas na fila aguardando, em média, há 1 ano e 6 meses, a realização de algum tipo de procedimento. Na oncologia, eram mais de 5 mil pessoas aguardando a realização de procedimentos para confirmar o diagnóstico de câncer. Isso é um dado gravíssimo e é um dado anterior à pandemia. Com a pandemia, esse problema, infelizmente, se agravou sem resposta. Hoje nós temos milhares de pessoas percorrendo o que eu chamo de uma via crucis, primeiro, para ter o diagnóstico do câncer.
Que precisa ser célere, né?
É para fazer o tratamento. Porque para você começar a tratar um câncer, você precisa diagnosticar ele. E um câncer de mama, por exemplo, você precisa fazer o diagnóstico, você tem que fazer uma biópsia da mama, identificar que tipo de tumor é, qual o tamanho dele, qual a gravidade dele, qual o comprometimento que ele tem no seu organismo. Você tem que fazer vários exames complementares. Você tem que fazer tomografia de crânio, você tem que fazer tomografia de pulmão, você tem que fazer cintilografia óssea, você tem que fazer uma série de exames para estadiar o tumor. Bom, esse é um tumor que está no estágio 2, no estágio 3, com essa característica, tem já invasão de outros órgãos ou não tem, para estabelecer qual o tratamento que será feito. E isso precisa acontecer o mais rapidamente possível. O diagnóstico do tumor, o estadiamento do tumor, para que se inicie o tratamento. Então, assim, a via crucis até o diagnóstico, e a gente sabe que câncer, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor o prognóstico para a pessoa, melhor a chance da pessoa se curar, de ter uma sobrevida digna. E quanto mais rápido se institui o tratamento, também melhor o efeito que esse tratamento traz para a vida das pessoas. E há uma via crucis na oncologia. Nós estamos no outubro rosa, mês que vem tem novembro azul, e tem 700 homens hoje aguardando a realização de uma biópsia de próstata para confirmar um diagnóstico de câncer e começar o tratamento. E eles estão há meses esperando e não há no SUS ninguém que faça essa biópsia. Então, esses são os problemas que nós identificamos na audiência pública, que estamos identificando na Câmara Setorial Temática. Nós temos pessoas que começam a quimioterapia interrompida, e aí a pessoa fica 3 meses aguardando para recomeçar algo que não poderia sequer parar de ser realizado. Uhum. Então, são muitos, muitos problemas que existem. Os hospitais reclamam da falta de recursos, que o município não paga ou que o Estado não paga. Cria-se uma situação complicadíssima que compromete a vida das pessoas. Então, nós estamos trabalhando em cima dessa pauta na Câmara Setorial Temática. Semana que vem, a gente irá, inclusive, propor ao Estado que assuma o financiamento de uma série de serviços no Hospital de Câncer em Mato Grosso, que serviços que estão ou acontecendo de forma lenta ou não acontecendo por falta de recursos.
Sim, e deputado, justamente nesta seara dos investimentos, ainda tratando da questão oncológica, na última semana de setembro, o governo federal anunciou um corte de 45% em recursos destinados a investimentos para prevenção e controle do câncer, né, um programa específico. E este investimento caiu de 175 milhões de reais para 97 milhões de reais. Eu queria saber do senhor realmente que medidas restam, né, ao Estado e ao próprio parlamento estadual, enfim, para minimizar possíveis impactos dessa medida aqui na ponta.
Na verdade, me permita, existe uma medida que a população do Brasil toda precisa tomar, que é trocar de presidente da República. Porque esse valor já era pequeno. Esse valor para você fazer diagnóstico precoce, para você fazer prevenção de câncer, ele já é insuficiente. Só para dar um exemplo, quantas mulheres estão aguardando para fazer mamografia e não conseguem fazer depois que completam a idade em que a mamografia passa a ser obrigatória? Centenas de milhares de mulheres. Quantas mulheres aguardam para realizar aquele exame preventivo de Papanicolau, do câncer colo de útero, para diagnosticar precocemente o risco de câncer. É com essas iniciativas que esses recursos têm que ser utilizados. E o governo federal, o presidente da República, cortar esses recursos para colocar isso no tal do orçamento secreto das emendas dos parlamentares que apoiam ele, é um crime que precisa ser punido pela população agora nas eleições. Nós temos que mudar de governo no país. Aqui no Estado, o que nós temos que fazer é que continuar o esforço que a gente está fazendo, por exemplo, de dizer, governador, ao invés de construir ponte e estrada para atender os ricos que produzem soja, invista na saúde, contrate serviço para realizar biópsia de próstata, contrate mamografia para realizar mamografia das mulheres, porque o câncer de mama é absolutamente curável, mas ele tem que ser diagnosticado precocemente, ele tem que ser tratado rapidamente, de forma adequada. E, infelizmente, aqui no nosso estado, ontem eu fui visitar uma paciente antiga minha, que tem um câncer de mama, um câncer grave, é que ficou com 3 meses de tratamento interrompido, que quando fez o diagnóstico há 4 anos atrás, teve que fazer a cirurgia particular, teve que fazer cota na família, para poder conseguir ser atendida, sabe? Porque falta, infelizmente, no sistema de saúde, recursos e capacidade para atender de forma rápida todas essas situações.
Sim, e outra área, né, que sofreu um corte, que vem sofrendo cortes, né, de investimentos é a educação, tanto em nível federal, educação superior, técnica, quanto a educação básica. E muito se fala aqui no Brasil que não falta investimento, mas a correta aplicação das verbas que são destinadas. A minha dúvida é, está sobrando dinheiro para a educação aqui em Mato Grosso e falta apenas uma adequação administrativa, deputado?
O problema da educação em Mato Grosso é que o governo fecha escolas, já fechou, a última conta que eu fiz, o governo tinha fechado mais de 120 escolas em Mato Grosso nesses últimos 4 anos, que é assim, absurdo. O governo tem que abrir escola, o governo não pode fechar a escola, porque a escola, ela não é só um prédio físico, ela é a identidade de centenas de milhares de pessoas, dos trabalhadores e das famílias que formam seus filhos nas escolas. Você lembra, eu lembro da escola onde eu fiz o meu primário, onde eu fiz o meu ginásio, onde eu fiz o meu segundo grau. A gente lembra disso, porque isso faz parte da nossa identidade. E o atual governo fecha a escola de forma sistemática. Outra coisa, privatiza por dentro a educação pública. De que forma? Por exemplo, substituindo o Programa Nacional do Livro Didático, são livros gratuitos que o Estado recebe do Ministério da Educação há décadas, por apostilas compradas por milhões e milhões de reais de empresas privadas. Apostilas que não têm a qualidade que tem o livro didático. O problema não é ter material apostilado, o problema é você privatizar a aquisição desse recurso, deixar centenas de milhares de exemplares de livros didáticos amontoados em algum canto na escola, se deteriorando, sem ser utilizado, com prejuízo financeiro, inclusive, daquele material que não é utilizado. É um material de extrema qualidade que deixa de ser utilizado na educação pública para favorecer fornecedores privados que fornecem material apostilado para o Estado. Então, assim, isso é muito, muito ruim. Material para os kits de uniformes escolares, de materiais escolares para as crianças, uma vergonha. Uma vergonha mesmo, sem tamanho. Uma vergonha. Material de péssima qualidade. As crianças foram usar os tênis. Na hora de calçar o tênis, a língua do tênis já rasgava. Um grupo que foi participar de um desfile, no dia seguinte o tênis estava todo rasgado. Então, assim, uma qualidade muito ruim daquilo que o Estado faz para atender interesse privado. E o desrespeito sistemático aos profissionais da educação, que já foi negada a gestão democrática, que já foi negada a recomposição de perdas históricas. O segundo pior salário entre os servidores públicos do Estado é o salário dos profissionais da educação. O governo desrespeita a lei, reduziu o volume de recursos constitucionais destinados à educação aqui em Mato Grosso, acabou com a formação profissional dos profissionais da educação para também privatizar essa formação profissional. É uma série de maldades, infelizmente, na educação ao longo dos últimos anos que se perpetua.
O Expresso 89 está conversando com o deputado Lúcio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, deputado que foi reeleito no último domingo para a próxima legislatura, são mais 4 anos atuando aqui no Parlamento Estadual. E já para a gente se encaminhar para a finalização, deputado, obrigada mais uma vez por falar conosco. Justamente vamos abordar a composição, né, do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa, com essa reeleição de 75% dos representantes e, mais uma vez, uma base governista muito sólida aqui no Parlamento. Como é que o senhor projeta a atuação da oposição nesse contexto? É possível pensar em outras estratégias de articulação? Ou quais são os desafios principais que o senhor vislumbra?
Bom, a análise da próxima legislatura, sim, a composição, ela não será muito diferente do ponto de vista da correlação de forças daquela que existe na legislação atual, infelizmente. E nós seremos um governador no segundo mandato. Se ele fez maldade no primeiro, quando precisava da reeleição, ele tende a fazer mais maldades no segundo mandato. Então isso aumenta a responsabilidade que a oposição tem. Felizmente, nós, mesmo não ampliando a nossa bancada, nós saímos fortalecidos pela votação que nós alcançamos. Eu mais que dobrei a votação que eu tive em 2018, agora em 2022. Então isso nos fortalece, mas exige de nós também uma capacidade cada vez maior de fazer os enfrentamentos que a gente precisa fazer. E a saída, quando a correlação de forças não é favorável, é buscar a mobilização da população, buscar a mobilização da sociedade civil, buscar a mobilização daqueles que precisam ter os seus direitos realizados, que são responsabilidade do Estado e que o governo nega de forma sistemática. E às vezes a Assembleia, na maioria das vezes, não cumpre o dever que tem de corrigir os erros dos governos. Então, assim, numa correlação de forças desfavorável, minoritária mais uma vez, nós vamos nos esforçar muito para mobilizar a população para cobrar cada vez mais os seus direitos e aprimorar ainda mais o nosso trabalho dentro do Legislativo, no processo de fiscalização e de produção de leis.
Muitíssimo obrigada, deputado Lúdio Cabral. Parabéns pela reeleição, pela recondução para os próximos 4 anos aqui no Parlamento Estadual. Uma excelente noite ao senhor e um ótimo trabalho por aí e depois ao retorno aqui na Casa de Leis.
Agradeço muito, tá? Agradeço sempre à disposição de vocês. Bom trabalho aí.
E seguindo a nossa conversa sobre as eleições do último domingo,